O endividamento das famílias brasileiras, que chegou a 62,4% em março, é uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Enfim, essa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em março do ano passado era 61,2%. No mês anterior, 61,5%. Há um ano, que é uma outra forma da gente comparar, não é? 61,2%. Inadimplência também aumentou. A gente vai mostrar os dados aqui. Tem também a recuperação gradual do crédito e o consumo das famílias. Vamos tentar entender isso tudo? Nós convidamos o professor Márcio Nakane, do Departamento de Economia da FE, da Faculdade de Economia e Administração aqui da USP, para nos ajudar a entender esse quadro. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema com seus ouvintes.
Obrigada por vir, inclusive, pessoalmente aqui ao estúdio, né? Em geral, a vida de todo mundo é muito corrida, a gente faz por telefone, mas muito obrigado por também vir pessoalmente aqui ao estúdio. Professor Márcio, primeira questão, essa situação, esse endividamento das famílias que tem ficado no patamar alto, nos últimos 12 meses, pelo menos, ou mais até, nos últimos anos, tem a ver com o contexto geral da economia, em que medida? Como é que se relaciona a situação econômica, o crescimento do país e o mercado de crédito também, a gente já falou sobre isso aqui, com o endividamento das famílias?
Certo. O endividamento das famílias, ele segue muito o ritmo da atividade econômica. Uhum. Então, eu acho que até 2015, por aí, quando a economia brasileira ainda estava, né, num patamar de estabilidade razoável, a gente observou, né, um crescimento do endividamento, um crescimento muito rápido, inclusive, muito ligado, né, com financiamento imobiliário, com financiamento de automóveis. E aí, então, a partir de 2015, quando começou, né, o processo de desaceleração da economia brasileira, as famílias brasileiras, então, estavam num patamar de endividamento razoavelmente elevado. Elas começaram a fazer um ajuste, né, no sentido de tentar diminuir esse endividamento. E aí, então, lá, né, por 2018, final de 2017, quando a economia começou a tentar uma leve recuperação, uma recuperação ainda muito, muito fraquinha, aí então os níveis de endividamento das famílias, elas meio que estabilizaram e começaram, né, aos poucos a aumentar. Então esse é o patamar, tanto endividamento quanto inadimplência, né, ou seja, dívidas em atraso. Uhum. Elas seguem muito o ritmo da atividade econômica, ou seja, o que acontece com a renda das pessoas, o que acontece com o salário delas, com o nível de emprego, se elas têm ou não têm emprego, se elas vão ficar desempregadas, isso tudo afeta muito o quadro, né, de endividamento, né, das famílias no Brasil.
Professor Márcio, e no caso, como a situação, o senhor explicou, da economia, o ritmo da economia não melhorou como se esperava, a retomada das vagas de trabalho também não na medida, né, desse excesso de gente esperando por trabalho, como tudo isso não melhorou e agora vem o crédito para tentar consertar a situação, as famílias não podem se endividar ainda mais, ficou essa preocupação.
Isso, quer dizer, o mercado de crédito, ele costuma ser um impulsionador da atividade econômica. Uhum. Então, é um dos mecanismos pelos quais a gente espera que uma economia, né, se recupere e consiga, né, ganhar tração. O que tem acontecido no Brasil é que durante esse processo, né, de crise econômica e de recuperação muito lenta, a economia está partindo de um patamar de endividamento relativamente elevado para padrões históricos do Brasil. Não só das famílias, como das empresas e até do setor público, né? A dívida pública também é bastante elevada. Uhum. Então, a gente está tentando fazer um processo de recuperação da economia, ao mesmo tempo em que os agentes econômicos estão muito com dívidas razoavelmente elevadas. Então, isso colabora para uma recuperação muito fraca. Tá? Então, a gente está fazendo, no jargão, a gente usa um jargão de economia, que, quando a gente faz esse processo, né, de redução do endividamento, que a gente chama de desalavancagem, né, que é o contrário de alavancagem, que é o processo onde você se endivida. Então, a gente está passando por um processo de tentando fazer uma recuperação da economia brasileira, junto com o processo de desalavancagem das famílias, das empresas. Isso não colabora para um ritmo mais forte da recuperação econômica. Então, assim, um dos motivos pelos quais a recuperação da atividade econômica tem sido tão fraca, né, tem desapontado tanto nesses números fracos, é precisamente esse processo, né, de que a gente está fazendo isso junto com o nível de endividamento alto, né, das famílias e das empresas. Uhum. Então é um processo que, no momento atual, né, não tem ajudado na recuperação econômica. Né?
Uhum. E também não ajuda as famílias a deixarem de ficarem endividadas também, que elas vão passar um tempo ainda endividadas até que a situação geral melhore. Agora, sobre o crédito, nesse momento em que a inflação está controlada, esse juro poderia baixar um pouco mais para tentar ajudar famílias e empresas nesse processo, ou por haver endividamento elevado, o risco continua alto? Quer dizer, quem é que vai ceder um pouco para ver se essa situação aí melhora?
Eu acho que, assim, olhando objetivamente, né, os números muito fracos de recuperação econômica, inflação razoavelmente controlada, eu acho que objetivamente, né, tem espaço para alguma queda, né, da taxa de juros ao longo desse ano. E, na verdade, eu acho que, do ponto de vista de instrumentos disponíveis ao governo, esse é um dos poucos instrumentos que ainda existem, né, que o governo pode utilizar para essa finalidade. Uhum. Né, dado a situação muito ruim, né, do lado fiscal e, portanto, a pouca possibilidade de utilizar, né, instrumentos de política fiscal. Então, assim, eu acho que objetivamente tem espaço, mas eu acho também, né, que, dado que a gente está com uma nova administração, né, no Banco Central, a gente houve a troca, né, no comando do Banco Central, eu não acho que a gente vai observar isso nessas primeiras reuniões. Eu acho que tem um pouco também, né, da nova administração tentar, né, se comunicar, digamos, com o mercado, né, se comunicar com a economia, quais são as suas intenções, a nova administração observar melhor o que está acontecendo, né, com os rumos da economia antes, né, de se comprometer, eu acho, né, com um rumo mais claro sobre o que vai acontecer com a dinâmica da taxa de juros. Então,
mas
acho que
ser que haja.
Acho que sim. Eu acho que a perspectiva ao longo do ano, uhum, é de uma leve queda, né, na taxa de juros, na taxa de juros básica, né, na taxa Selic, e com isso, né, trazer algum alívio, né, para as taxas de empréstimo, né, das taxas bancárias, que na verdade é o que a gente tem observado, assim, ao longo, né, do ano passado, quando, né, começou esse processo de queda, né, da taxa de juros do Banco Central. A gente tem observado esse movimento, né, de redução das taxas de empréstimo. É claro que esse movimento é um movimento gradual. A gente gostaria, né, que esse movimento fosse mais forte nesse movimento, uhum, de queda. Mas sim, a gente tem observado, assim, algum movimento de queda nessas taxas bancárias.
Uhum. Com relação a essa questão do endividamento, né? Da inadimplência e do endividamento, queria que você falasse das duas coisas, né? Uma coisa é dívida há muito tempo endividada, quer dizer, eu tenho a dívida, mas pode ser que eu pague num ritmo X, né? Eu consiga essa inadimplência, então é o não pagamento mesmo. Qual desses pontos é mais grave neste momento, é mais difícil?
Certamente o segundo ponto. Então, a gente tem duas dimensões, né, com, sim, relação a endividamento. Um aspecto é, eu tenho uma dívida e a gente tem um indicador que a gente chama grau de endividamento, que é saber, dada a renda da família, qual o percentual dessa renda que representa essa dívida.
Sim.
Inclusive, como eu falei, isso é relativamente alto no Brasil para padrões históricos brasileiros, mas na comparação mundial, não. Na comparação mundial, o Brasil é um país, né, cujo endividamento das famílias é baixo, comparado com outros países. Em outros países é comum, né, que esse grau de endividamento seja acima de 100%, 200% da renda anual das famílias,
Países desenvolvidos, professor?
Países desenvolvidos e mesmo países da América Latina como o Chile. O Chile é um país que usa muito, né, crédito nesse sentido. No caso do Brasil, esse indicador chega a 40, 45%. Então essa é uma dimensão. A segunda dimensão, que é a dimensão ligada com inadimplência, é a capacidade de pagamento das famílias. Ou seja, uma vez que ela tem essa dívida, ela tem que pagar todo mês, né, a prestação, todo mês ela tem que pagar o serviço dessa dívida, amortizar uma parte dela. Então, parte da renda mensal das famílias, ela é comprometida
para isso.
Pra isso.
É.
Nesse indicador, a gente é muito elevado. Tá? Então, esse indicador, né, no dado do Banco Central, esse indicador é perto de 20%. No dado dessa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, é 28%. Quer dizer, tem uma diferença metodológica para essas diferenças, mas isso é muito elevado. Assim, comprometer 20% da renda para pagar dívida, isso é uma coisa muito elevada. Para você ter uma ideia, né, nesses mesmos países que eu mencionei, né, isso não chega a 10%.
Ah, tá vendo? Tá. É aí que está a diferença.
Essa que é a grande
diferença. Essa que é a grande diferença.
E isso, claro que isso tem muito a ver com o patamar super elevado das taxas de juros bancárias aqui no país, né, quer dizer, contrastado com os países desenvolvidos. Então, esse é o lugar onde, de fato, a questão de endividamento pega, e aí essa é a causa, é o fator da inadimplência. Ou seja, uma vez que você tem que comprometer um percentual tão elevado da sua renda com dívida...
Eu não consigo pagar.
Você não consegue pagar simplesmente, não, né? Então você começa a atrasar, né? Deixa de pagar uma parte, um mês e assim por diante. E aí você entra nesse rolo compressor da inadimplência.
Muito bem explicado, professor. Agora entendi a diferença. Tem solução para isso? Quer dizer, essa fragilidade que a gente tem, o senhor já falou, tem muito a ver com as taxas do crédito, né? Muito elevadas, nas várias modalidades. Boa parte delas tem até os dados aqui. Claro, é dívida com cartão. Cartão de crédito foi apontado como a principal fonte da dívida por 78% das famílias endividadas, seguido por carnês, 14%. Olha a diferença. E o financiamento do carro, 10%. Bom, qual o caminho para a gente tirar esse lado que é muito negativo, né? Porque a gente não vai ver uma melhora da economia tão rápida. Muito depende, os especialistas todos dizem, no encaminhamento da reforma da Previdência, de um ambiente de maior credibilidade para o país, né? Para esse dinheiro voltar a circular, no sentido do investimento, do empréstimo, do crédito. Enfim, o que é que pode melhorar essa situação das famílias ou a gente reverter esse dado que é muito negativo em relação a outros países? Quais seriam as soluções?
Antes só de falar sobre as possíveis soluções, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre a questão do cartão de crédito, né? E o fato, né, então, de que 78%, né, da modalidade de crédito, né, que as famílias brasileiras utilizam é exatamente essa. Isso é um dado ruim. É ruim porque a taxa de cartão de crédito, assim como a taxa de cheque especial, são as taxas mais elevadas, né, do mercado. Mas, por outro lado, é quando a gente olha o valor da dívida, não é cartão de crédito que é mais importante. Ou seja, a dívida de cartão de crédito, as pessoas usam muito, mas isso não é uma coisa que representa uma parte importante do orçamento delas. Assim, do ponto de vista do total das famílias brasileiras, crédito habitacional é o mais elevado. Isso é claro, né? Porque o crédito para comprar uma casa é um crédito de valor muito elevado, né? Então, do ponto de vista do que representa na renda das famílias, crédito habitacional em valor é o mais importante, né? E não o crédito de cartão de crédito assim por diante. Tá, agora voltando para a tua pergunta, que é uma pergunta importante e muito difícil, eu acho, de ser respondida. Mas acho que a resposta, ela está no fato, né, de que não existe, né, solução mágica. Esse tema é um tema bastante complexo, tem muitos fatores, né, afetando o patamar dessas taxas de juros, afetando o comportamento da inadimplência. Então, eu assim, acho que a primeira mensagem é que não há, né, uma bala de prata para resolver esse problema. Eu acho que a saída é uma saída institucional, né, de um lado, ou seja, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a recuperação, né, das garantias. A gente tem avançado nessa agenda institucional, né, aos poucos, é claro, mas a gente tem avançado. A gente acabou, né, recentemente, né, nesses dias, de aprovar, né, finalmente, né, cadastro positivo. Então, tem toda essa agenda mais institucional, né, que melhora o ambiente de negócios do país e melhora o ambiente de crédito em particular, né, de um lado. De outro lado, acho que tem a questão da conjuntura econômica, né, então a recuperação da atividade econômica, quando ela ficar mais robusta, isso também ajuda, né, nos números do mercado de crédito. Eu acabei de mencionar o fato, né, de que as taxas de crédito, as taxas de empréstimos bancários, elas, né, têm se reduzido ao longo do tempo, muito em função da melhoria desse ambiente macroeconômico. Então, a própria queda da taxa de juros da Selic, né, do Banco Central, ajuda nesse processo. E a recuperação da atividade econômica ajuda nesse processo. Então, acho que tem esses dois aspectos. Assim, tem um lado mais de medidas institucionais, né, que melhoram o ambiente de negócio de uma forma geral, e tem um lado mais conjuntural, mais ligado à atividade econômica. E o ponto é que nenhuma dessas duas coisas vão ocorrer da noite para o dia. Né? Então, assim, a gente não vai observar, né, números dramaticamente melhores no mercado de crédito, né, de um mês para o outro. Quer dizer, isso é uma coisa lenta, gradual, mas, né, que ao longo do tempo a gente
pode trazer algum efeito.
Tem,
né,
condições de observar. Né?
Agora, professor, uma última questão. Então, ainda dá tempo, está apertadinho, mas temos um minuto sobre o cadastro positivo. Que relação tem com essa questão das famílias, do crédito? Que impacto isso pode ter?
O cadastro positivo, ele permite, né, aos bons pagadores, ou seja, aquelas pessoas, precisamente, né, que não têm atraso, né, nas suas prestações, e assim por diante, elas serem classificadas, né, como bons pagadores. Então, assim, basicamente, o que o cadastro positivo faz é dar um selo para essas pessoas de que elas são, de fato, bons pagadores, boas pagadoras. E, portanto, né, elas têm condições de obter, né, nos seus empréstimos, taxas de juros de acordo, ou seja, taxas de juros que refletem o fato de que elas são boas pagadoras e, portanto, elas recebem taxas de juros mais baixas.
Mas eu tenho que negociar, isso vai ser determinado? Não, como é que é?
Não, quer dizer, a ideia do cadastro positivo é que os birôs de crédito que existem atualmente, né, Serasa, SPC, Boa Vista e assim por diante, elas reúnam essas informações, né, ou seja, eu vou ter o histórico, né, de bom pagamento, né, de cada pessoa registrada, né, nesses birôs de crédito. E aí o que esses birôs fazem é produzir uma nota, né, que reflete então esse histórico de bom pagador. E as instituições financeiras, quando vão conceder o crédito, elas vão acessar essa nota de crédito.
Aí elas podem já imediatamente oferecer. Para os endividados, então, não vai ter impacto nenhum isso.
Para os endividados, pode até ser o contrário, na verdade, né? Porque para os endividados, esses cadastros, eles vão funcionar como um selo negativo, digamos, né? Porque o que vai acontecer com esses cadastros, de fato, é que essa nota, esse selo, ela vai refletir, né, o risco, né, de cada pessoa. Então, as pessoas que, não os endividados, né, mas as pessoas que têm atraso, né, não necessariamente as endividadas, mas as pessoas que têm atraso.
Os inadimplentes.
Isso. Elas vão ter esse registro negativo, né, nos seus cadastros.
Muito bem, temos que aguardar, né? Tem gente até projetando crescimento menor para esse ano, talvez esse impacto maior que estamos esperando fique para o ano que vem. Para alguns, para outros é cedo ainda, né? Estamos entrando no mês de abril aí com o primeiro passo dado pela reforma da Previdência. Vamos acompanhar. É um cenário ainda que preocupa a todos, né? Não é um cenário tranquilo. Professor Márcio Nakane, do Departamento de Economia da FEA, participando aqui com a gente, nos explicando estes dados. Muito obrigada pela participação.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição para outras oportunidades.
Até de uma próxima.